O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E hoje temos uma convidada especial, mas antes de lhe apresentar, bom Santo António, não é?
Estamos a entrar. Bom Santo António.
É logo o primeiro, não é? O primeiro dos santos. Sandra, tens que puxar o microfone mais para ti.
Com certeza.
Não te vou pedir para abocanhar o microfone.
Mas podes abocanhar, porque é o lado B. E no lado B nós fazemos o que nos apetece.
Eu hoje é de
manjerico. Cheirar os microfones é como cheirar os manjericos. Tens que fazer assim com a mão e cheirar a mão.
Estes microfones, tu não falas mesmo em frente ao microfone, não se ouve tão bem.
Pronto, então aqui estou.
E a Sandra tem esta voz assim suave, não é? Portanto, vamos partilhar histórias de santos populares, pelo menos essa é a ideia, porque eu comecei a pedir logo de manhã e houve muita gente que partilhou histórias de foi nos santos que eu encontrei o meu amor. Bonito.
Oh, conheço pelo menos duas pessoas, quer dizer, dois casais, um deles ainda está junto, o outro não. Mas
é o Espírito Santo António, o casamento inteiro.
Sim, mas mesmo as pessoas ficaram juntas e ficaram juntas muitos anos.
Mas conheço as histórias, eu adoro ouvir histórias de como é que começaram as relações.
Normalmente é aquele caos. Normalmente, os casos que eu conheço, as pessoas não começaram a namorar naquela noite, conheceram-se naquela noite.
Porque há eu tipo. Fisgada.
Sim, há o grupo de amigos, não sei quem, depois o grupo de amigos, não sei quantos, e depois as pessoas perdem-se, e tu ficas a conversar com quem não se perdeu.
E
pronto,
no calor do momento, sim. E pronto.
Eu conheço a pessoal de noivas de Santo António, casamentos que duram
tiveram,
até hoje.
Que, e que casaram em noivas de Santo António.
Casaram em noivas de Santo António.
Tenho uma dúvida, que se calhar vocês não sabem responder isto. Só casamentos hetero que se podem casar nas noivas de Santo António?
Eu acho que ainda sim.
Eu acho que ainda sim.
Pelo menos não tenho visto.
Já é permitido ser. De registro, só, não ser
sim,
só
do mas como é, o casamento é na Sé, não deve poder ser, não é?
Eu penso que não.
Pronto.
Mas,
pena.
Quem sabe um dia.
No lado B, no quem lado B um dos
dia.
Casamentos.
Sim, sim, sim.
Mas olha, acho que era bonito.
Sim,
acho
sim.
Que era bonito e era, e era mais inclusivo. Mas acho bonita esta tradição do Santo António e dos casamentos de Santo António. Agora, não acho assim muita graça? É aqueles santos populares em que implica levar com coisas na cabeça.
Ai, o
São João!
Estás a falar com a minhota de serviço, não é?
É pá,
é. Não, porque tu leres, mas também dás.
É pá, está bem.
E aquilo puxa pela raiva.
Eu olho por. Ah, é uma emoção, é uma emoção. Estás a puxar por mim. Que é o São João de Braga.
Eu fui ao São João, mas está na minha bucket list. Adorava
de
ir ao
Braga,
São João.
De Braga.
Não
vai
posso ir ao Braga, então o meu homem é de caminha. Não posso ir ao Braga, vocês são lá todos rivais, os dos outros no
não
Minho.
Não somos nada, não há rivalidades.
Culpa.
A Espanha é noutro sítio, é mais abaixo, não é ali.
É, Braga e Guimarães é uma relação um pouco tensa.
De repente isto começou a ficar tenso.
Já está aí aquela rivalidade quase das marchas.
Mas a minha pergunta é, porquê? Qual é a graça de levar com um martelo na cabeça um alho porro, pronto, não
dói? Tu estás a fazer a pergunta errada. A pergunta é qual é que é a graça de dar.
Exato.
Porque quando estás a dar, também estás a receber, porque é assim o mundo, é assim a lógica. Mas a graça é var.
Mas por estares a dar, nem te apercebes que estás a levar. É que há pessoas que eu acho que abusam depois.
Sim,
não é?
Sim, é um abuso muito grande, mas é tão giro. Ah, mas descarregas. tu tens aqui com o martelinho na mão. Com o martelinho. Com o martelinho na mão.
Eu tinha um martelo quando era miúda, que a minha mãe me comprou, mas
tenho vários.
Só usava nos meus familiares.
Vários. Grandes, pequenos, todas as cores. Eu tenho vários.
Ok.
Mas eu também tinha. Era assim um rosa fluorescente. Mas eu nem sequer sabia isto. Foi muito antes de perceber. Eu achava que aquilo era só um brinquedo. Muito antes de perceber que havia o São João e que as pessoas. Pronto, que era uma tradição
e
bonita.
E aquilo era uma arma de arremesso dos santos populares.
Aquilo era. Mas vamos então às histórias, porque eu adoro ouvir histórias. Eu não tenho assim grandes histórias de arraiais, até porque é raro eu ir e quando vou evito as confusões. Mas Sandra Braga Fernandes, nossa jornalista de serviço, está aqui para contar.
Do lado
está
B
com
de jornalista.
O lado B vai demorar. Foi o ar que ela fez. Foi.
Não,
tem
não.
Tempo?
Não
vamos
vai.
A isto.
Não vai. Eu sou muito adepta, eu sou muito devota, não é adepta que se diz que isso é futebol. Sou muito devota do Santo António.
Sim.
E gosto muito. E eu nasci num bairro, em Marvila.
Ah, sim.
Marvila. E vivi lá a grande parte da minha vida. E as marchas ensaiavam ao lado, mesmo ao lado.
Ah, que
tu já desfilaste?
Quase. quase. E é um bocadinho por aí a minha história. Então eles ensaiavam ao pé de mim. Os meus amigos eram todos mais velhos. Eu era pequenita. Mas ia sempre com eles para a pândega, né? Eles tinham os ensaios, ia para ali com eles ensaiar, sabia as músicas de cor e salteado, sabia as coreografias, sabia tudo. E eu achava mesmo que ia com eles marchar para a avenida. Eu achava que sim, com todo o meu esplendor, bora lá, darquinho e balão. Mas acontece que é sempre uma grande confusão, eu não estava inscrita e a minha mãe dizia: não, é muita confusão, pois não vais para lá. Não sei
que idade é que tu tinhas?
Eu tinha para aí uns 10 anos.
Ok.
Mas eram outros tempos.
É mesmo aquela idade, sim, sim. Confiançuda, não é?
Confiançuda, sim. Eu tinha 10, mas 30 de mente. Claro. Era uma coisa. Vamos lá. E fiz os ensaios e todos os dias, todas as noites, que aquilo era ensaiado à noite, ia para lá contentinho em cima da vida. Chegou o dia, claro que eu não fui, não é? Claro que eu não fui.
E que ainda deve ter doído mais, tu vieste.
Não, eu vi pela televisão os meus amigos.
Ai, eu não via.
Mas eu sou dessas de que espeta a faca no coração e chora, babi.
E roda.
Mas era aquele mix. Era a ver os amigos ali todos a desfilar e isso dá aquela emoção, porque era uma coisa muito de bairro.
Sim.
E continua a ser a minha marcha. Apesar de já não morar em Marvila há muitos anos. E foi desgostoso. Mais tarde, uns anos mais tarde, já eu bem graúda e já não completamente à parte de marchas, que já não tem o mesmo peso que tinha na altura, dou por mim a querer fugir precisamente, mas na noite de Santo António, a ir para os bairros lisboetas com os amigos, aquele típico, né? E a tentar fugir o máximo possível da avenida, né?
Sim.
Acontece é que no meio era tanta gente, que quando dou por mim já estou na avenida a descer.
Ah, pronto!
Pelo elevador da glória, não é? Portanto, a descer e às tantas dou por mim na avenida. Onde desaguou o quê? As marchas.
Sim,
populares.
Sim.
Eu a tentar fugir daquilo. Às tantas eu estou. É uma marcha. Eu julgo que era a do Benfica, eu não tenho a certeza.
Tu invadiste a marcha de Benfica?
Eu não invadi. Eu de repente, quando eles já tinham terminado a atuação, okay. Não é? Eu vejo-me no meio da marcha e estou no meio dos marchantes. Eles iriam para um maranhão de gente à volta a aclamá-los e aquela coisa. E eu já ali,
pronta
no
para
meio
dançar.
Da marcha, assim, não, mas no fim da avenida, então, cadê o meu desfile? Ao menos tivesse começado lá de cima.
Feito tudo.
Claro, então eu fui mesmo ali nos restauradores. Eu ali já perdi-me do resto das pessoas com quem eu ia. E pronto, foi assim a minha experiência de marcha no fim da avenida.
Eu conheço um rapaz que trabalhou há alguns anos eu continuo a chamar Pavilhão Atlântico, porque eu sou sim, velha, e o que é que ele está sempre a mudar de nome? Do Pavilhão Atlântico.
Agora é a minha
eu
arena.
Sou do tempo pronto. Do Pavilhão Carlos Lopes, onde eles faziam ali as exibições.
Porque, que era uma coisa que eu só descobri, pronto, que tu já sabias, mas que eu só descobri a falar com ele, que é, há uma pré...
Sim,
marcha, que é onde
sim,
de facto
sim,
se
sim,
vota.
Exatamente.
Ou seja, quando as marchas descem as avenidas, o júri uhum, já tem mais já ou tem. Menos a sua decisão feita, porque há uma espécie de espetáculo primeiro uhum. no Pavilhão Atlântico, onde se escolhe.
Que é ali que se dá tudo. Ali que eles dão
que
um
é ali que se dá tudo. E que o meu amigo se queixava que era a altura pior do ano para ser arrumador. Ele era arrumador, ele era a pessoa que ajudava a gerir o público.
Ah,
isto tudo.
Ok, pensei arrumador de carros.
Não.
Também,
arrumador de sala. Okay. Ou seja, diz às pessoas onde é que elas se sentam. E estas pessoas têm que chamar a atenção para coisas como: não se pode fumar dentro do Pavilhão Atlântico, não se pode. Pronto. Fazer xixi nos cantos do Pavilhão Atlântico. E ele dizia que era a pior altura do ano.
Acredito.
Porque, pronto, era muito ferranho. E ele diz mesmo que houve uma altura que, porque estavam sempre a ameaçar a dar-me bananas. E houve uma altura que eu, pronto, desistia. Tipo, façam o que quiserem. Olha, desde que não partam o pavilhão.
Exatamente. Eu ia
porque
ao
ele queixava-se
Carlos
que era muito
Lopes.
Difícil.
E às tantas, se calhar, depois tens que separar bairros, não é?
Sim,
porque
sim, sim, sim.
É muito complicado.
Eles diziam que nunca ninguém queria trabalhar nessa altura, porque era
não,
muito
e
difícil.
E o espírito é mesmo muito aguerrido, muito ferrenho. É mesmo aquilo, é uma questão de vida, de dignidade. Mas ao mesmo tempo, é muito engraçado o espírito de bairro. Eu ia ao pavilhão Carlos Lopes, que é bem mais pequeno que o pavilhão Atlântico.
Pois sim, sim. É aqui ao pé de nós, já que é ao pé da rádio.
O meu pai, ainda por cima, como era bombeiro, ficava de prevenção. Então eu estava ali coladinha. Eu ia a todas, não é? Eu ia a todas. Eu ia ver tudo o que era espetáculo, não é? E então... Mas ia as marchas lá, e os amigos lá. E eu apoiava os amigos. Pronto. Depois esqueci a fase. Pronto, depois de parte, a minha parte, o meu futuro de marchante.
Mas com dor. Eu ainda sinto dor no olhar. Claro.
Não. Estou muito bem com isso.
Estou bem resolvida.
Foi na altura.
Teve que ser nessa altura.
Agora é ver só na televisão. Agora,
sim. E agora, pronto, também já não conheço as pessoas que estão lá e tudo. Já não é já no mesmo...
Aliás,
no mesmo
estás a dizer isso. No outro dia vi uma notícia de que está a ser difícil arranjar marchantes para marchas tipo Alfama.
Uhum.
Porque, pronto, as pessoas que costumam marchar por Alfama já
não
moram não em Alfama.
Exato.
E algumas delas moram hoje em dia até bem longe, por
isso é tão triste.
Enfim, e que vão dizer, mas que vai o nómada digital da Suécia a marchar?
Ou quem sabe uma inteligência artificial, um robô qualquer.
Pois, não, isso é muito triste, está-se a perder assim essa tradição desses bairros mais típicos de Lisboa. E eu estou a falar isto, mas nunca fui nem de marchas, nem de. Eu não cresci em Lisboa, por isso só quando vim morar para Lisboa, muito mais tarde, é que de vez em quando dava um saltinho aos Santos, porque os meus amigos todos iam. Basicamente é isso.
Eu cresci em São Pedro. porque a linha de Sintra era São Pedro.
Exato. Mas tu, mas tu ainda assim viveste muito tempo em Lisboa e se calhar viveste mais os Santos, não é?
Eu vivia no, ao pé do Castelo de São Jorge, eu vivia, eu não tinha outra opção.
No olho do furacão.
Eu todos os anos tinha que escolher: queres dar tudo, e tem que ser dar tudo, ou queres emigrar para a casa da tua mãe durante uma semana? E eu todos os anos tinha que escolher. Houve anos em que emigrei.
Junta-te a eles.
Houve anos em que emigrei e houve anos em que, ok, bora lá. Mas sim.
Mas vivias em São Pedro? Tinha lá tradições de São Pedro?
Na linha de Sintra, sim. Ou seja, eu tenho a sensação que não é tão aguerrido como é o São João e como é o Santo António. Mas sim, havia arraiais e havia o saltar a fogueira.
Ai,
que
sim.
A minha mãe não me deixava.
Eu morei num sítio onde saltava a fogueira. Eu e também. A minha pergunta é porquê, mais uma vez, não é?
Sim,
porque
sim,
aquilo
sim.
É perigoso.
Sim, é muito perigoso, mas e, sim, havia muito calção, muita calça.
Que sim, o que me lembra, do perigoso, uma pessoa acha sempre que só acontece aos outros. O Jorge, meu marido, que é do Minho. Como tu. Ele tinha um colega de turma que ele de vez em quando ainda se cruza com ele quando nós vamos a Molefe, que é o Maneta. É como toda a gente conhece. E o Maneta foi num Santos Populares com bora pôr crianças a tirar foguetes.
Ah!
E então é o Maneta.
Mas o Maneta era uma das crianças.
O Maneta era uma das crianças.
Que
penso que conseguem contar o resto da história dentro da vossa cabeça sozinhos de porque é que é o Maneta, não é?
Bom, e é com esta nota positiva que fechamos hoje o lado B.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.